Na geral, na geral.
Estamos começando mais uma vez.
Flamengo.
Gravado, né?
Ao vivo, hein?
Gravado.
Vivo em cores.
92,5.
Ao vivo em cores.
Tá gravado.
O WhatsApp é o 11 998874343. Pra você mandar e-mail na geral, @15fm.
Meu nome é Trabalho.
A nossa fanpage no Facebook, na geral, com Beto Horas,
aí,
Paulo e Lemos.
Aí,
e Flamengo! No Facebook da 15FM 92,5.
Eita.
Antes de falar boa noite pro Zé Paulo e pro Frank, Dona Inês, vem aqui, Dona Inês.
Eita.
Boa noite. Por causa de quê?
Boa noite. Eu quero que a senhora fale a hora pra gente.
Tá piscando aqui o meu fone.
É daquele jeito que o senhor combinou?
Como que? De verdade, que horas são agora, Dona Inês?
Pera, seu Léo, é daquele jeito que nós combinamos?
18h34, Anta!
Ah, é? 18h34, 18h35,
18h36,
18h...
Estamos ao vivo hoje, feriado,
olha,
feriado escambau.
Pra que enganar as pessoas, meu filho?
Feriado nada, estamos ao vivo aqui, e daí? Olha. E daí?
Olha, boa noite,
eu fiz
boa
aqui.
Noite, Frank.
Boa noite.
Rapaz... A festa que a torcida do Flamengo...
Mengo!
Fez...
Mengo!
Despedir do time que foi...
Aproveitando o dia da Consciência Negra...
5 horas de voo...
Eu queria chamar o amigo Tim... O amigo Tim Maia... Fazer uma homenagem ao Flamengo, pode ser?
Flamengo!
Uia!
Sempre Flamengo! Sempre Flamengo!
Tá sem retorno lá, eu acho.
Flamengo, eu sempre hei de ser.
Au. Au. Au.
Esse imbecil pode estar sem retorno, eu entro. Só o dele, deixa eu fazer o meu.
Não, mas agora ferrou tudo aqui.
Não, É o Tim.
WD nele.
Eu vou levantar aqui uma lebre.
Alegre. Tá. Bem alegre.
Eu tomei um susto.
Oh, que susto que eu tomei agora.
Com uma declaração do Jorge.
Que susto, Campestre.
Jorge Jesus.
Ele falou assim: tecnicamente, eu consegui colocar na cabeça dos jogadores como é que eu jogo e tal.
Vamos jogar bola.
Mas,
vamos jogar bola.
Logicamente, eu ainda não consegui trazer. Ah, rapaz.
Vide o Gabigol, né?
E o Bruno Henrique.
Os dois meninos maluquinhos.
Porque é o seguinte:
mais o Gabigol, vai.
Se os argentinos provocarem os dois.
Rapaz, para! O Bruno Henrique tem um episódio de guspida. Gospiu na cara, foi numa Libertadores, não foi?
É o Bob?
Não foi numa Libertadores?
Foi em Libertadores.
Que ele deu a gospida no adversário?
Foi.
Eu acho que foi Libertadores ou uma Copa Sul-Americana da vida.
Sul-Americana da vida.
E aí, rapaz, você tem razão, porque eles provocados, eles tendem
a reagir.
A bagunçar o coreto.
Você já pensou? Numa final, vai ser sábado.
Jogo único, jogo não tem. Ah, lá em casa vocês vão ver. Não tem isso.
Não tem isso. E aí já.
Só um minutinho, só um minutinho.
Ô, professor.
Tudo
o professor
bem.
Levava psicólogo.
Só um minutinho,
né?
Vocês estão sabendo que o São Paulo vai sair do Santos?
Estamos sabendo, sim. E quem será o próximo? Põe aí. Pérez, põe na boca do Chapo. Pérez.
Professor.
Pois não.
O Paulo Autuori deu uma entrevista, não sei se foi ontem, antes de
ontem. Foi ontem a entrevista do Autuori.
Ontem.
Ele falou assim.
De 2 horas e 45 minutos.
Eu fico até dezembro.
Eu vou embora.
Porque eu não concordo com o que está acontecendo aqui.
Nos bastidores.
Você fala uma coisa com o presidente, amanhã.
Ô, Paulo Autuori, qual foi? Qual foi, Paulo Autuori? Paulo Autuori, qual foi?
Pera aí, ele tá abrindo o microfone ainda.
Por quê?
Eu...
Pois não.
Gostaria de...
Falar.
Agradecer...
A coletividade.
a manifestação de vocês em relação a...
ao episódio.
A mim, em abrir este poderoso
microfone
para eu poder me...
expressar.
Nossa, o Lely explicar. Até o Lely até foi embora.
Data Vene.
Eu
tá parecendo o voto do Toffoli.
Pelo amor de Deus, tá bom. Obrigado.
4 horas de voto. Tá bom, Paulo Toffoli.
Que...
conversa com o Cuca aqui, ó.
A gente vai tocando
o programa. Ô, Cuca, quanto tempo. Você podia me levar.
Cuidado com a Cuca, te pega.
Vamos brincar de CC, CNCC, eu e você, Cuca.
Que vocês acham disso?
Eu acho que isso já tá uma bagunça. Os bastidores santistas... tá uma bagunça já faz tempo, ninguém fala a mesma língua. E se o Santos vai chegar em terceiro, segundo colocado, graças ao exclusivamente ao Jorge Sampaoli, que segurou essa pemba sozinho, porque contar com a diretoria. Olha, você imagina, se o chefe vai do Sampaoli, o superior ao do Sampaoli,
tá falando que
não aguento mais, é uma zona.
Pra mim já deu.
Três meses.
Mas já ficou mais do que o Ricardo Gomes e do que o William, o Capita.
Meu Deus do céu.
Que ocuparam o mesmo cargo ao longo deste ano.
Vocês têm que erguer uma estátua do Sampaoli. Entendeu? Das partes baixas do Sampaoli lá no Santos.
E o Sampaoli falou uma coisa que ele falou: não é questão de gostar ou não. Eu adoro o Santos,
Gostou da cidade.
Profissionalmente, temos que resolver.
Tô ferrado.
Temos que resolver, porque o Paulo Atuori falou: tchau, muito obrigado, foi embora.
É verdade.
Há 2 semanas atrás, o vice-presidente assumiu, demitiu gente do conselho gestor.
Chutou a porta, fez o diabo.
Mas voltando ao Flamengo, que
talvez Flamengo.
Tem o Flamengo contra
5 da tarde.
Olha que.
Depois vamos pegar a escalação. Eu vou pegar aqui.
Que jogo, hein?
Do River Plate.
Lembrando que. Lembrando o seguinte: eu sou contra esse negócio de jogo único. Pô, quer imitar a Europa? Imita na organização, imita no nível do futebol, imita em tudo que eles têm de bom. Eu não precisava imitar nisso. Pra que jogo único? Por que jogo único? Né? Poderia ser um jogo hoje na Argentina.
Você chegou a ver a saída do Flamengo?
Vi.
Mas você viu o que aconteceu no finalzinho? Tiveram que jogar a gás lacrimogênio.
Ah, Deus.
Lacrimogênio. Foi um negócio de louco, rapaz.
Eu sou contra esse negócio de jogo único. Sou sincero.
Tem o Didi com gás lacrimogênio.
Você tá falando fora do microfone, por favor. O que você falou?
Não, eu ia dizer que eu acho que o jogo único... A única coisa que ele tem de positivo é que ele equilibra mais a disputa.
Equilibra,
eu acho que ele tira um pouco de favoritismo de
Alves. Sim. Ele vira mais lotérico, você quer dizer.
E não tem mais aquele estilo Felipão de jogar mata-mata, não. O primeiro jogo dá uma segurada, se é fora de
fora,
casa, empata, já é bom resultado.
Cuidado como você fala.
Às vezes até perder por 1-0, cara.
Coração.
Não, perdeu por 1-0, em casa dá pra recuperar. Partida única tira tudo isso. Os dois têm que ir pra cima.
Meu pai me chamava assim quando eu era pequeno.
Eu como?
Chamava como?
Partida única!
É, não, de empata fora.
Oh.
Ah, de empata fora. Ah, entendi. Ah. Ganha aqui, empata fora.
Tem essa também, Deus, e tem aquele lá, faz ou sai da moita.
Mas eu não gosto. Eu não gosto que vira muito lotérico. Eu acho que aí é o que você falou, equilibra bem mais. Sendo 2 partidas, eu seria... muito mais Flamengo, sou Flamengo ainda, acho que o Flamengo vai ganhar. Mas,
olha,
partida única.
Tem um monte de gente mandando aqui no Facebook falando assim: o River Plate é Brasil na Libertadores.
Olha, eu falo que tem espírito de porco, entendeu? Em tudo quanto é lugar.
Não tem. Peraí. Só um minutinho. A brincadeira vai existir. Agora, quem é que não tá torcendo pro Flamengo?
Tem um monte, descobri que tem um monte, de gente que não, que vai torcer contra.
Ontem, eu falei isso ontem e é verdade.
O Zé Paulo falou e é verdade.
Vai ter um monte de gente torcendo nariz, tomara que ganhe os argentinos.
Ué, só pergunta lá pra torcedor do Vasco, Fluminense, eles estão torcendo por
mas aqui por em São Paulo também,
ué,
viu?
Ué, aqui em São Paulo também.
Em São Paulo também.
É,
confesso que teve uma época que eu não gostava muito do Flamengo.
Nossa, eles são pior que corintiano quando eles ganham tudo, cara. Pelo amor de Deus.
Olha, enquanto nós tivemos uma multidão acompanhando o ônibus hoje no trajeto até o Aeroporto Internacional Tom Jobim, aquela confusão na chegada, alambrado caindo ali, né? Gente correndo para todo lado no final.
Geral novo, né?
Enquanto nós tivemos essa multidão no Aeroflá, na saída do Flamengo para Lima, no Peru, lá na Argentina, o River Plate também embarcou hoje à tarde.
É, porque é determinação da Conmebol.
Tem que chegar antes.
Mas o dia foi absolutamente normal. Não teve essa badalação, não teve Aero River, não teve nada disso.
Ela é o River?
Aero River.
Aero River, porque...
Tivemos 40 torcedores lá...
Mas eles foram também de avião fretado. Vamos também.
Ver se peraí.
O River Plate também foi de avião fretado.
É, que também é determinação da Conmebol.
Pra não correr risco. Olha a escalação aqui do River Plate. Último jogo contra o Boca. O
goleiro é Armani.
Armani, Montiel, Lucas Martínez, Pinola.
Pinola.
E Casco.
E Casco.
Paulo Dias.
Paulo Dias não, será
titular? Enzo Pérez, Palácios.
Palácios bom.
Inácio Fernandes.
Que é o Nacho Fernandes.
De La Cruz, que é irmão
irmão do Sanches.
É irmão do Carlos Sanches? É. Tem 22 anos.
Hoje o Sanches é que é irmão dele. O ano passado ele era o irmão do Sanches.
Esse De La Cruz? Só tem 22 anos esse cara?
E
aí o De La Cruz, Borré, que é o colombiano, né?
Isso.
Lucas Prato, que entrou no lugar do Borré, Matias Soares e o Escoco.
O Escoco
é bom,
ele fez isso
também
onde?
Não vem atuando como titular.
Dona Inês, ele fez Escoco.
Mas... Ele entrou no lugar do Matias Soares.
Então, o Matias Soares é um excelente atacante.
Meu nome dele é Esborró?
Escoco.
Tem o Escoco e o Borré.
O Borré é o colombiano, né?
Aí você define.
Deu um Borré no Coaté.
Você pode escolher os dois De La Cruz, entendeu? Agora, o De La Cruz tem se destacado. No ano passado, quando o time foi campeão contra o Boca, naquele grupo do ano passado ele era reserva, era um mero coadjuvante. Mas nesta temporada tem se destacado, especialmente nos jogos da Libertadores. É jogador muito eficiente no setor ali no meio-campo. Porque tem visão de jogo, é efetivo nas bolas paradas, é um jogador hoje importantíssimo para o Marcelo Gagliardo.
Quem que é o melhor jogador do River?
Ah, o De La Cruz está entre eles hoje.
De La Cruz é o melhor?
De La Cruz é, não diria melhor, os mais importantes.
É melhor que o Gabigol?
O Borré, não, são posições completamente diferentes, né?
Não é atacante o De La Cruz?
Não, ele é meia.
Ah, é meia?
O De La Cruz, o Borré, esse Soares, atacante que você citou
aí. Matias Soares.
Tem feito uma grande temporada também. Foi importantíssimo nos dois jogos contra o Boca Juniors na semifinal. Então, nas semifinais. Então, assim, é uma equipe respeitável a equipe do River Plate. Eu diria até que é uma equipe em qualidade melhor do que a que foi campeão ano passado contra o Boca Juniors. Pra você ter uma ideia, o Lucas Prato e os Cocos são reservas dessa equipe aí.
O Lucas Prato ainda estamos devendo aqui pro São Paulo, né? O River Plate ainda deve uma grana.
Deve. Duas parcelas, na realidade.
18 milhões, né? Cada parcela?
Somando as duas.
As duas, 18 milhões?
São Paulo já entrou na FIFA por causa da primeira e estava em vias de entrar e acionar a FIFA também por causa da segunda parcela.
Então vamos falar das nossas redes sociais antes da gente falar dos clubes.
Pois não, nós estamos ao vivo neste momento no Facebook da Kiss FM, também lá no Facebook do Na Geral, Na Geral Original, hein? Você pode participar da nossa transmissão no Facebook, compartilhando com as suas redes sociais a nossa transmissão, comentando lá na live do Na Geral e também curtindo a nossa publicação, evidentemente. Usando a hashtag NaGeral na KissFM, você pode ir lá nas nossas publicações no Instagram, por exemplo, que é o na.geral, comenta lá uma das nossas publicações usando a hashtag NaGeral na KissFM. Se quiser, pode tirar uma foto e mandar pra gente também. É, ou lá no Twitter, usando na geral na KissFM, hashtag na geral na KissFM, faça o seu comentário, a gente busca aqui através das menções com essa hashtag e também fala o seu comentário, traz o seu comentário aqui para o ar. Fora isso, estamos também em podcast, o Na Geral, nossos programas, é só você entrar no agregador aí do seu smartphone e digitar lá, Na Geral Podcast. Estamos em todos os agregadores, hein? Spotify, TuneIn, Google Cast, Lolocast, Lolocast, Grumblecast,
Grumblecast
também, todos eles. Só digitar Na Geral Podcast, todos os programas vão aparecer para você ali em lista e você pode ouvir o programa naquele momento online ou baixar quantos programas você quiser para ouvir quando e onde você puder e quiser.
E tá olha bom? Aqui, ó, o Mazinho Camanho falou assim: eu quero que o Flamengo se exploda.
Ah, que isso!
Eu vou torcer pro River Plate e o River Plate vai ganhar de 2-0 e é falsidade de quem fala eu que falo. O Flamengo é Brasil espírito na Libertadores.
Espírito de porco, espírito de porco, que time ele torce?
O Mazinho Camanho.
Que time ele torce?
Parmeira.
Espírito de porco.
E ele falou, chupa Zé Paulinho.
Que pera você... aí, pera só um minutinho. Pera só um minutinho. Só um minutinho. Eu quero levar essa adiante.
Discussão.
Essa... Quer dizer que eu não posso torcer pro Flamengo, é isso?
Lógico que pode.
Espírito de porco.
Lógico que pode.
Pra torcer pro argentino?
Você acha que eu vou torcer pra um argentino?
Isso, não. É isso que eu tô dizendo.
Você tem a impressão... Eu tenho a impressão... De que os caras estão tomando cândida, velho.
Então.
Porra, o Flamengo com futebol desse, você vai falar... Você pode até falar pra dar uma de gostoso, entendeu? Você pode até falar pra falar que é macho, que... Não, eu só sou parmeira, eu só... Oh, vai pro meio do inferno, rapaz. Você acha que eu não vou torcer pro Flamengo? Porra, eu vou gritar gol dos caras e vai eu ser também. Um monte, você quer saber?
Tomara. Olha, não é um monte.
Tomara.
Eu acho que o Flamengo vai ganhar. Um monte. A goleada não vai ser.
O Deig. O Deig.
Faz tempo que ele não aparece.
Ele diz assim, ó, aqui no nosso WhatsApp. Boa noite na geral e amigos. Zé, em 5 anos, 15 finais do River Plate. É. Ele, o Galhardo, treinou um esquema para fechar o meio e parar o Flamengo. Muito inteligente esse Galhardo, realmente. É um técnico e tanto, porque não tem um elenco assim tão bacana, talvez um elenco inferior ao Flamengo, acho que sim, com certeza sim.
O Armani, goleiro de seleção, só não esteve nos amistosos aí porque...
Por causa da final da Libertadores.
E sabe? A marca de outros, roupa ainda.
Também, e outros né? jogadores também, né? Eu acho o elenco do River Plate qualificado também.
Mas tanto quanto o Flamengo?
Tanto quanto não.
Se for pau a pau, não.
O Jorge Jesus, diz o seguinte, o melhor elenco que eu já trabalhei na minha vida. Você quer mais o quê? Isso dá dimensão da qualidade que tem essa equipe do Flamengo.
E olha,
ele falou que é o melhor time que ele falou que é o melhor time que ele já dirigiu na vida dele.
E olha a escalação do Flamengo. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique... Nossa. E Gabigol.
Rapaz, é bom o time.
É bom,
é bom. Esse Flamengo é bom. Eu acho que vai dar Flamengo, tomara.
Quanto mais ou menos você acha?
1-0 já levanta
a taça. Isso é medo, hein? Isso é medo.
Não, medo não, é respeito.
E você, Frank, o que você acha?
Afinal de contas,
vai dar empate.
E aí, vai pra pênalti? Aí
também pensei.
Aí vai pra pênalti?
Eu acho que tem prorrogação.
Por que isso? Por que você... Mas
pode ser que seja nos pênaltis também.
Seu charuto, e o senhor?
Não.
Olha, vai ser de 3-1, 4-2. Vai ser um jogo assim pro Flamengo.
Eu vou torcer pro Flamengo também. mas que não é assim, babinha, não é, gente.
Claro que não.
Muita calma nessa hora.
Ah, você tá falando isso pra quem? Você joga, por acaso?
Não, para, por acaso. O senhor viu o povão que tava lá despedindo do Flamengo? Uma coisa linda. Mas os caras têm que ter consciência que não é qualquer time que tá do outro lado.
Olha aqui, ó, deixa eu falar de coisa delícia, hein? Coisa gostosa, passa por lá na loja da Swift. É, lá tem aquele churrascão que você gosta, que você considera.
R$10 por cabeça.
Aliás, considera tanto que a Swift foi eleita pelos paulistanos a carne mais amada, a referência em carne do paulistano, chama-se Swift. É essa loja amarela aí, bem bonita, pode entrar tranquilamente, você vai ver quanto produto bom. Além daquele churrascão maravilhoso, né, que você já pode ir abastecendo pro final de semana, tem também a proteína pro seu dia a dia, né? Então, a peixaria maravilhosa, sensacional. Peixes brasileiros, peixes de água doce, também os de água salgada. Olha, os filés de peixe vêm todos soltinhos, você pega só o que você vai precisar, aí retorna o que você não for usar pro freezer, não tem desperdício, tem camarão, tem paeja, tem tudo isso lá na Swift. Aves, olha, aves temperadas, aves não temperadas, vários cortes, muitos cortes de aves, e várias espécies também, tá? Suínos, sensacional. Quem não gosta muito aí, quem não está acostumado, aliás, com a carne de suíno, saiba que é uma carne muitas vezes magra, né? E que faz bem, não tem nada dessa coisa que a gente imagina, né? Da carne de porco, é maravilhosa. Cordeiros, pratos prontos, tudo isso você encontra, além do churrasco, lá na Swift, até vegetais e frutas, viu? Frutas também. Então é o seguinte, agora você tem a linha de temperados da Swift, sensacionais, muito práticos, além de serem soltinhos também, né? Por exemplo, o filé, você já compra temperado, ele vem soltinho e vem temperado. Você vai direto do freezer para o preparo, você come rapidinho. E não tem desperdício também. Então passe lá na Swift e conheça a carne mais amada pelos paulistanos, eleita pelos paulistanos, a marca da carne da gente aqui. Swift.
Boa! E deixa eu mandar um abraço pro Paulo Eduardo Ramos, tá ouvindo a gente. Ele perguntou, tá gravado? Eu falei, não.
Sim, meu filho.
Não, não tá gravado coisa nenhuma.
Ó, e eu quero...
Não acredite neles.
E aí eu quero dizer o seguinte, né? Dia da Consciência Negra hoje, e eu tinha comentado ontem a respeito de histórias legais e bonitas, né? Que existem no futebol a respeito disso. Lembrando que lá no início, na época que o bisavô jogava a bola, era um esporte de elite. Então era como, mais ou menos como o polo, né? O polo não tem uma pompa assim, a pompa e circunstância do polo, tem. Aquela coisa, aquele esporte, né? De gente chique, elitizar. De gente rica. Então era assim também o futebol. Você sabe de onde vem a expressão torcedor?
Da onde?
Expressão torcedor?
Não.
Inclusive aqui perto da gente tinha um campo, um estádio de futebol muito bonito, todo de madeira, todo meio rococó assim, que era do SPAC, São Paulo Athletic Club. Acho que tem o SPAC ainda aqui. Descendo Augusta, ele tem uma sede lá na represa.
Billings, né?
Na Billings. E tem aqui, foi o primeiro, foi o primeiro clube. Era o clube do Charles Miller, que ele trouxe a bola, regras, e era aqui embaixo, aqui não, ainda existe, não tem mais o estádio. Então o torcedor vem do seguinte: as pessoas iam chiques para o estádio, os homens terno, todos de terno, paleta, como é que chama aquele negócio?
Da gola.
É. Ah. É aquele sapato que tem uma coberturinha branca, que eu não lembro como é que chama também aquilo. É, chapéu de Panamá, enfim, as pessoas vinham chique, as mulheres todas com aquele vestidão grandão. E como, né, determinada época do ano fazia muito calor, esses espectadores ficavam com uma toalhinha na mão.
Por causa do calor?
Por causa do calor, se enxugando, principalmente as mulheres, enxugando o suor com a toalhinha. E aí torciam a toalhinha.
Ah, é por isso?
Então ali é onde ficam os torcedores. Torcida porque torciam a toalhinha de suor. Então, para você ver como era chique. E nessa época, não se permitia a presença de negros, né? Eram clubes de elite aqui, da elite paulistana, o paulistano mesmo, por exemplo, né? Então, e aí surgiu Arthur Frederich, nascido em 1892, e era conhecido como El Tigre, ou O Mulato, filho de negra com alemão, e aí ele era mulato, e sofria um certo preconceito por ser mulato. E aí o paulistano, quando o Corinthians já tinha entrado como um time de massa, por isso que fala que é o time da massa, o time popular.
Pão, né?
Não, entrou permitindo a presença de negros, mulatos, e sem nenhum tipo de preconceito, os outros clubes ainda tinham, e o paulistano resolveu parar o futebol, porque, por causa disso.
Estava misturando muito,
eles aí encerraram. E aí, grande parte do time do paulistano foi para o São Paulo Futebol Clube, que estava nascendo, em 1930, e abrigou todos esses caras, inclusive Arthur Frederich, o mulato.
E olha,
foi jogar lá logo no comecinho do São Paulo.
E tem que lembrar também de um cara que foi. Que foi genial, o Ademar Ferreira da Silva.
Opa!
Rapaz, aquele cara...
Também numa época em que se, né?
Virou depois embaixador. Tem uma história...
Sensacional. E o futebol depois, os grandes expoentes do futebol foram negros. Na figura do nosso, nosso lendário Edson... Ei, negão.
Eu tava chorando, lembrando.
Não, chora não.
Por quê? Você.
Tô lembrando de tantas coisas que eu fiz, rapaz.
O que você fez? Negócio da Xuxa, você quer dizer? Não,
não, pô, eu não tô falando nada disso.
Mas você gosta, hein, Zé? O Zé não gosta de ídolos, bicho.
Eu adoro ele.
Só gosta do Birubiru e do Aribazão.
É isso.
Então, do Gravac
e do Jatobá.
Então, negão, na sua figura, receba as homenagens. Você que foi o maior, simplesmente o maior jogador de futebol de todos os tempos, né? E por nós aqui chamado de negrão, com todo respeito, viu?
Olha, eu queria agradecer, e se você me permitir, eu queria fazer uma música para esse momento.
Pois não.
Fazer,
de improviso, porque hoje é dia da consciência.
Isso.
E pode ser improviso, né?
Pode, claro. Você não escreveu improviso?
Recebi um elogio do Zé Paulo. Coisa tão singela.
Obrigado, viu, negão?
Recebi um elogio do Zé Paulo.
Aí, merecido.
Que chegou a doer minhas costas.
Que isso, negão? Foi de coração, negão.
E minha testa.
Foi de coração, viu, negão?
Lembrei da moda.
Pode parar! Pode parar! Pronto! Pode parar!
Daqui a pouquinho, na geral, aqui da Kiss FM 92,5. Volta, dá um tempo
antes,
aí.
Antes da gente sair, só uma coisa também que eu lembrei agora dessa história aí. No final do Campeonato Paulista, que é o que tínhamos, né? No início do futebol. No final do Campeonato Paulista da temporada, se fazia um jogo comemorativo negros contra brancos. Então, o Arthur Frederich, ele era, o tempo todo, mulato. Ele era discriminado, ele era mulato, ele era discriminado por ser mulato. Mas no jogo comemorativo, negros contra brancos, os brancos falavam, não, você é branco, vem jogar pra nós.
Daqui a pouquinho a gente volta.
Bem-vindo.
Bem-vinda a Som S.A.
Uma empresa especializada em criar soluções de comunicação em áudio.
Nossos antepassados inventaram o rádio há muito, muito tempo atrás.
E o rádio ainda continua sendo um eterno campeão de audiência.
Ou você conhece alguém que não ouve rádio?
Com a tecnologia do streaming, o fluxo contínuo de dados, o rádio agora usa a internet como meio de levar música, informação e muito mais para ouvintes do mundo inteiro.
Não há mais limites para o áudio, não existem mais fronteiras, nem distâncias para o rádio.
Para ouvir, é só estar conectado.
Conectado pelo computador.
Conectado pelo tablet.
E principalmente, conectado pelo smartphone. Som S.A.
Além de rádio corporativas customizadas de acordo com as necessidades particulares de cada empresa ou associação, a Som S.A. ainda produz, organiza e publica podcasts, além de fazer a cobertura de eventos como treinamentos, convenções e reuniões de equipe.
Faça como a Alian Seguro,
a Sodexo,
a Arista,
a Cisco,
a Caixa,
a Bolsa de Valores,
a Votorantim,
a OAB,
tanta gente mais.
Faça rádio e fale ao pé do ouvido com quem você precisa.
Som S.A. Soluções corporativas em áudio.
Boa noite, Quarteto Fantástico. Aqui é a Estela Massoneto, coringuenta do Rio Pequeno. Eu quero dizer que comigo não tem essa não de que Flamengo é Brasil. Eu quero mais é que o Flamengo se lasque. Olha. Porque quando o Corinthians joga, a torcida contra é geral. Beijo, bom feriado a todos e até mais.
Oi, tá vendo? Eu não faço
tá
isso.
Vendo?
Se olha fosse aí. Corinthians e River sábado... Eu ia ter...
Ai,
tá vendo?
Vamos para mais.
Olha aqui, tem um ouvinte aqui. Tem um ouvinte aqui dizendo: avisa o apresentador que o termo mulato é pejorativo, porque vem de mula. É, a mulher negra era estuprada e acabava gerando um filho meio branco, meio negro. Diga mestiço que fica melhor. Mas o apelido dele era o mulato. Não fui eu que dei o apelido, entendeu?
É, e tem que tomar cuidado, enfim. Porque qualquer coisa também, vocês são racistas.
Não tem nenhum racismo aí, muito pelo contrário. Deus. O apelido dele não era o mestiço, era o mulato.
Era o mulato.
Vamos mais um aqui.
Pior não é isso. Ah, vai.
Thaís é bola. Marildo Costa do Morumbi. Olha aqui. Eu vou torcer pro River Plate.
Aí, tô falando.
3-0 River Plate.
Tô falando.
Nem que o São Paulo caia fora da Libertadores, mas eu quero ver o Flamengo que se exploda! Valeu, na geral. Tô vindo de Campinas ouvindo vocês, hein? Show de bola!
Obrigado, Amarildo!
Oi. Viu? Mais um.
Boa noite, quarteto de flamenguistas. Aqui é Jonathan Corintiano de Itapevi. Cara, o único palmeirense que eu concordo quase sempre é seu charuto.
É?
Mas dessa vez, seu charuto, me permita discordar.
Claro.
Respeito que o senhor vai querer torcer pro Flamengo, ganhar e tal. Só que a única diferença do torcedor corintiano pro torcedor de outros times é que o torcedor corintiano só torce pro Corinthians. Se o Corinthians não joga, nem liga a televisão. Não é igual o Zé Paulo aí, que é um palmeirense disfarçado de corintiano, que é um Lélio disfarçado de santista, mas torce pro Corinthians, né? Então, me permita dessa vez discordar do senhor.
Oh, claro, pô.
Eu não vou torcer nem pra River, nem pra Flamengo. Na verdade, eu vou passar na Swift, comprar minha carne, fazer meu churrasco, porque afinal é sábado e eu não tô nem aí pra jogo. Um grande abraço. Oh,
deixa eu falar uma coisa rapidinho.
Duvido que você não vai assistir o jogo.
É o seguinte, às vezes a gente fala as coisas no rádio e as pessoas acham que a gente tá tentando influenciar eles. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que cada um tem que ter a sua consciência. A minha consciência. No topo dos meus 78 anos, eu posso dizer o seguinte. Eu vou torcer para o Flamengo e ponto final. Ninguém vai tirar isso de mim, que é um direito que me assiste. Agora, eu não estou querendo convencer ninguém.
É, democracia é isso, né?
É, eu vou assistir o jogo e vou torcer. Vou torcer muito. Porque sabe o que acontece? Se fosse Menos o Corinthians, mas se fosse o Santos, por exemplo.
Ah, você entregou.
Se fosse o Santos, por exemplo, tivesse batendo o bolão que tá batendo.
Eu vou verdade, falar, até o senhor tem razão, é verdade.
Até o Corinthians tivesse batendo esse bolão de encher os olhos que o Flamengo tá fazendo, eu ia dar uma espiadela.
Uma espiadela só com o olho, né? Abrir um olho só.
Eu ia
só.
Dar uma espiada, se fosse o Corinthians. Agora, pô, é um time que não tem nada a ver comigo, pô.
Não tô. O Flamengo tá dando uma lição. Sabe o que a gente tem que colocar, rapaz, na cabeça?
Torcer porque os outros acordarem.
O Flamengo, bicho, tá dando uma lição administrativa, uma lição financeira, entendeu? De gestão. Porque tudo isso aí que tá acontecendo é reflexo da gestão, é reflexo do profissionalismo.
A única coisa que o Flamengo pisou no tomate foi não pagar os moleques que morreram.
Sim, mas Lélio, é o seguinte.
No ninho do urubu.
Mas a gente tem que entender o seguinte, aí é justiça. A gente sabe o quanto é lenta a justiça no Brasil.
Mas, José, é isso que eu tô falando. Se a justiça é uma porcaria no Brasil, o Flamengo devia chamar as famílias e falar, vamos na justiça.
Eu não conheço detalhes.
Eu vou te dar isso, você concorda? Vamos fazer na justiça,
eu não tô
pronto.
Então, mas tem gente que não concorda e vai pra justiça. Eles fizeram com dois, se eu não me engano, já.
Não, fizeram com mais.
Então, eu não posso opinar, porque isso muitas vezes é segredo de justiça, a gente não tem acesso. Então eu também acho isso, que gente, foi uma pisada de bola gigante.
E normalmente o segredo de justiça é pro juiz levar um por forex.
Infelizmente, tá louco. Essas catástrofes são as mais danosas pro ser humano, para aquele que fica, para aquele que necessita de algum ressarcimento e tudo. Por que que eu falo isso? Porque hoje é dia 20, isso? Daqui uma semana, um pouquinho mais, dia 28, nós vamos completar 3 anos da tragédia da Chapecoense.
E não aconteceu nada.
São 71 famílias.
Nossa.
Tem família que está esperando acordo até hoje. A empresa seguradora ofereceu um acordo, R$25 mil.
Ah, por uma vida.
R$25 mil para cada família.
Meu Deus.
É vergonha isso.
E foi mais ou menos assim, é pegar ou largar.
Meu Deus.
Algumas famílias aceitaram. Mesmo assim continuam brigando em outras instâncias.
Claro,
óbvio. Porque, por exemplo, assim, a Chapecoense fez algum acordo com algumas famílias, auxilia também algumas famílias, né? Mas existe uma briga na justiça, e o Ministério Público de Santa Catarina ia entrar com uma nova ação aí nesses dias, contra as empresas seguradoras.
Óbvio.
Por isso que no mês passado houve uma manifestação
em Londres,
porque a sede da seguradora é lá, ou da empresa que faz o trâmite.
O resseguro, né?
A sede é lá em Londres. O Neto, zagueiro, participou dessa manifestação também. Na realidade, não foi uma manifestação. Foi um protesto de familiares, certo? Que não tinha tanta gente assim. O Neto participou disso também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Infelizmente, estes casos são os mais lentos, mais demorados,
verdade,
mais morosos.
E
que acabam corroendo mais a família, né?
E afetam, sim, a credibilidade da entidade. Né?
Lógico.
Vamos
tem mais aí, Zé?
Tem.
Boa noite, rapaziada do Na Geral. Tudo bem aí?
Tudo
beleza?
Bem.
Beleza. Aqui quem fala é o Adelaido. Minha na Paraguai. Adelaido Santista de São Bernardo do Campo.
Adelaido?
Estou escutando a conversa de vocês aí, mas eu sou mais River. Eu sou mais um que está torcendo pro River, hein? É River, vai dar nós.
Vai dar nós, o Adelaido,
olha,
vai dar nós.
Olha, aqui, se a gente for fazer aqui uma proporção, até agora a manifestação dos nossos ouvintes, 100% River Plate.
E olha só, o Marcos Antônio de Paula fala, Frank.
Oi.
Você sabe por que está bagunça? Teve bagunça no Rio na despedida do Flamengo? Faz 38 anos que o Flamengo não vai para uma final de Libertadores.
Sim, olha aí.
E na Argentina, o River está acostumado.
Toda hora. É verdade. Mais um aqui.
Fala, seus vagabundos!
Isso?
Thiago, corintiano de São José dos Campos.
Feriado,
Seu Charuto, Zé, velho, Frank. Eu, curitiano, vou torcer pro River. Não quero nem saber. Que mulambada que nada. Bora, River. E River Plate campeão 2-0. Não quero nem saber. Um abraço, seus vagabundos.
Tô abraço, 100% até agora, River Plate. Mais um.
Ô, meus queridos, boa noite. Bom programa pra nós. Tô aqui curtindo vocês indo pro Vale do Paraíba. Hoje o trânsito aqui tá legal, viu, Rosângela? É o seguinte, eu não vou torcer contra o futebol bonito. Claro que eu vou torcer pro futebol bonito em ambas as partes. Se o Brasil ganhar, beleza. Cara, mas o que tá me dando de oportunidade essa rede social, se o Flamengo perder, vou tirar sarro dos flamenguistas. Vocês vão sumir tudo. E o que vale é a brincadeira. É a esportividade. Bom programa pra nós. Eu assisto o caminhoneiro aqui de São Bernardo do Campo. Um abraço, Assis. Gente.
Abraço, Assis.
Fiquem com Deus. Abraço. Eu também. Aí, ó. Até agora nós somos votos vencidos. A última e não menos importante, a Manu.
Aê.
Manu vai fazer o hoje a nossa repórter.
Rugby.
Então vamos lá, Manu. O boletim da Manu. Olha que bonitinha.
E aí, Zé, aqui é a Manu, palmeirense da Lapa, e eu tô no maior jogo de rugby da história. O trânsito tá bom, o tempo tá uma caca, e tá cheio de flanelinha cobrando R$50 aqui. E na hora que eu chegar no estádio, eu volto pra falar mais. Tchau!
Um beijo, linda! Quando vai acabar essa vergonha dos flanelinhos?
Ah,
quando?
Dia de São nunca à tarde, Zé.
Meu, 50 pau pra deixar o carro na rua. Eu já morei perto do estádio do Morumbi. Uma época morei lá, quase um ano. Bem perto, bem perto, bem perto. E aí, bicho, eles são tão caras de pau que aí você vai, deixa lá na rua. Às vezes eles falam, pode pôr aqui, doutor, que aqui é meu, a vaga é minha, na frente de alguma casa de guia rebaixada. Uhum. Aí, meu, não dá. 2 minutos que começou o jogo, eles desaparecem. Deixa que eu cuido? É mentira. Eles vão embora.
Lógico.
Eles vão embora. E muitas vezes você vê depois a CET passando e metendo a caneta
ali na guia rebaixada.
Na guia rebaixada, ou então guinchando os carros. Olha, é uma vergonha.
Atenção,
isso.
Manu. Atenção, Manu. Atenção para a pauta.
Tiago, pra... Tiago.
Atenção, Manu, para a pauta aí, para a segunda entrada, hein? Você tem que falar a localização, onde que está sendo realizado o jogo, quem é que está jogando e o placarzinho, beleza? Fechou? Fechou.
E agora vamos saber informações do Corinthians, que o Frank fala, depois a gente comenta. Vamos lá,
quer falar?
Frank Fortes.
Que você quer discutir aí?
Não.
Bom, é o seguinte, ó, a diretoria vai adquirir 50% dos direitos do volante Matheus Jesus.
Bom jogador.
Informação da Ana Canhedo, do Globoesporte.com. Mas só que aí é o seguinte, Zé, eles vão adquirir os direitos federativos do jogador, ele está emprestado, né, do Estoril, só que ele deve continuar sem ter oportunidades com o Thiago Nunes no ano que vem.
Por quê?
Por quê? Porque ele já está trazendo o Camacho, que é jogador de meio campo. Ele já tem Ralf, ele já tem Júnior Urso, ele já tem Gabriel, ele vai ter o Camacho, ele vai ter mais o Matheus Jesus... Ué, tudo jogador ali da mesma posição.
Ah, tem, mas, tem mas o Rami, a coleção calma, de volante tem, é ótima.
Tem o Ramiro, entendeu? Então, a tendência é que, assim, mesmo adquirindo este percentual, é a tendência que ele seja emprestado na próxima temporada.
Brincadeira, né?
É
brincadeira.
Domingo.
Como é que chama o diretor lá?
Duílio!
Boa, Duílio!
Domingo 6 da tarde tem um jogo contra o Botafogo, será no Estádio Olímpico Nilton Santos, com a volta do Gabriel, que cumpriu suspensão, certinho? E com o Vozelli como dúvida, já que ele sentiu um desconforto aí durante a semana. Hoje à tarde teve um jogo treino contra a Inter de Limeira, os titulares não participaram, não todos, né? Por exemplo, eu sei que o Walter jogou, que não é também assim lá da equipe principal, ó. Começou o jogo com Walter, Igor, Marlon, Raul, Gustavo, que eu não sei quem é, Carlos, Ralf e René Júnior, esqueci do René Júnior. Ramiro e Jadson, Everaldo e Gustavo. O bom dessa escalação aqui é que o Everaldo voltou a treinar e já participou, inclusive, da atividade contra o time treinado pelo Elano, ex-jogador do Santos e que vai disputar o Paulistão no ano que vem. O Tarcísio Pugliese, que é o técnico do 15 de Piracicaba, confirmou hoje que vai ficar no 15 para a temporada 2020. Ele acabou de ser vice-campeão da Copa Paulista para o São Caetano no fim de semana. Por que que essa informação é relevante, Frank? Por que que você está falando do 15 de Piracicaba no boletim do Corinthians? Porque ele é muito amigo do Thiago Nunes, e o Thiago Nunes havia feito um convite oficial para o Tarcísio Pugliese para que ele fosse um dos auxiliares do Thiago Nunes no Corinthians. E ele disse não ao Corinthians para permanecer no 15 de Piracicaba.
Ó, que louco!
Que louco, hein?
O cara tá acreditando no trabalho, né?
No 15, ele falou assim, só que... Primeiro, acredita no trabalho, se sente confortável lá no 15, e lá ele é o técnico.
E falaram que tem 50 jogadores pra ele analisar?
Então, aquilo que eu te falei na semana passada, Lélio, são jogadores... A gente passou, não. Só de jogadores emprestados, nós dissemos aqui essa semana que são 25, certo? Aí você soma mais os jogadores do elenco, mais jogadores da base, que o técnico da base do sempre
sub-23.
Passa uma relação.
Sub-23 que não serve pra porcaria nenhuma. O
sub-23 não tá aí pra isso. Eu não sei pra que tá lá o sub-23.
Não sei pra que ele tá. Tem pra gastar explicar, dinheiro.
Mas não conseguiram. É. Por isso que essa lista é...
Isso é uma vergonha, né?
Por isso que essa lista é grande, ela é enorme, né? E mais a lista de reforços, claro, que o treinador deve apresentar também pra diretoria.
Entre os emprestados e os emprestáveis... Então você vê o que você quer aí, meu compadre.
É, por aí.
Bom, olha, e tem uma outra explicação aqui.
É Corinthians aqui, Lélio?
É. Aqui é Corinthians. Ai, meu Deus, pra onde vai esse Corinthians? O Newton Leme, que é palmeirense, ele fala o seguinte aqui.
Tudo também.
É, o termo mulato tem várias origens. Uma delas vem do Mouro árabe, né?
Sou Mouro, o Luizão falava
isso. Quando existiu a invasão Moura na Península Ibérica, que eles ficaram lá por 400 anos, né? Uma delas é que advém da palavra mulahab, ou moulos, que apenas quer dizer uma mistura entre eles, filho de pais de etnias diferentes. E aí teria vindo também, não se sabe ao certo, dessa palavra. E aí não teria nada de mula, de pejorativo. Bom, tá aí.
Posso mandar um abraço aqui, pessoal?
Lá, vai.
Mandar um abraço especial pro nosso companheiro César Filho, jornalista César lá da TV Filho. Record, certo? São Paulino.
Roxo!
Teve um probleminha aí essa semana, né? Foi internado com diverticulite.
Ah, eu tenho também. Fala pra ele conversar comigo, que eu também tenho.
Graças a Deus já está melhorando, já está em casa. Boa recuperação aí, viu, ô César? E
Cezinha.
Boa sorte pro São Paulo também, que tá precisando. Apesar de que hoje foi campeão
sul. Ô, Gordinho, vem aqui agora, Gordinho, por favor, vem aqui.
Ora, brincadeira,
mais meu, que
é
nunca.
A chance, bicho. Ora, brincadeira, é agora, é aquela hora, meu amigo, minha amiga, é aquela hora que você fala, ora, bicho, eu não é. Não resta a menor dúvida que eu preciso economizar, preciso fazer um bom negócio. Ora, e aí você vai aonde, meu? Você vai na Caoa, meu. Por quê? Porque só na Caoa. Tigo 5X. É, bicho, da Caoa,
carro Sherry. Sensacional esse, hein?
Ora, o SUV bonito. Dos SUVs, bicho.
Sensacional.
Ora, ele é vencedor dos dois principais comparativos de 2019.
É mesmo.
Ele superou Audi Q3, Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Renegade. Ora, vê se é ou não é. Ora, esse é o Tiggo 5, meu. Motivos para isso não falta, meu. O Tiggo 5X vem equipado com freio elétrico com auto-road. Ora, assistente de partida em rampa. Câmbio automático de dupla embreagem. Ora, meu. Isso aqui, ó, é o seguinte. Você
quis dirigir. E é lindo, é o mais bonito, hein?
Ora, amigão, você que já dirigiu o DKV. Hein?
Você imagina um câmbio automático de dupla embreagem?
Rapaz, pra... suave,
você acha que tem macio. Dois pés pra pisar no desembreio, né? Não é nada disso. Multimídia touchscreen de 9 polegadas. Ar-condicionado de precisão. Versão a partir de R$89.990. O Tigo X, o SUV dos SUVs. É ou não é?
É o
venha
cinco,
você
né?
também fazer um test drive em uma concessionária Caoa perto de você. Ou se não, meu, consulte condições em caoa.com.br.
Gordinho,
meu.
Pode rodar por aí que esse carro é completaço. Mas é mais do que completo, é completaço.
No trânsito, dê preferência à vida, caçulinha.
Orra. Passa lá na Caoa. Nariz, hein? Ó, o Vitinho... É, não, Vitinho não. É, deixa eu ver quem mandou aqui. É, boa noite, seus... sei lá que ele chama a gente aqui. Eu sou o Júnior de Guarulhos. Pelo meu Mengão, já passaram grandes jogadores negros. Cláudio Adão, Adílio...
Dos Santos.
Andrade, Aldair, Valdeir... Juan, Obina, Obina melhor que o Eto'o.
Obina é melhor que o Eto'o.
O goleiro Felipe, aquele que jogou no Corinthians.
Foi rebaixado.
Vinícius Júnior, para falar um atual. O Lincoln, o Barrio, o Rodinei, Lucas Silva, Gerson, atual também. É, Vitinho.
Agora ele tá fazendo a lista dos que estão lá.
É, Vitinho e Bruno Henrique.
Barrio,
enfim, Lincoln, realmente, Barrio. Olha.
Barrios não, Berril, pô.
Berril. Né? Berril. É, ele escreveu Barril, eu mandei Barrios. É, Berril. Não é nem Barril, nem Barrios. E olha, realmente, se a gente pegar em todos os times do coração de todo mundo, grandes expoentes negros, né? Maravilhosos jogadores negros. E o futebol deve, né, muito desse esporte.
Ah, não é pouco, não.
Deve não é muito. Muito. Não muito. É pouco, não. É muito.
Pô, muito, muito. É. E eu tava vendo a matéria que a TV Globo fez. Rapaz, a Daiane contou uma história e chorando, lógico que eu também chorei, que eu sou um bobão, que ela falou quando entrou na ginástica, as mães das outras meninas... não frequentavam, não deixavam as filhas entrar no mesmo banheiro que ela.
Nossa, que absurdo, né?
Que assim, tipo, não vai não. Nossa. Mas um outro dado que está no IBGE, que são 115 milhões de negros e pardos no Brasil. Aumentou, porque antigamente negro falava que era branco, né?
É.
Tem, o Neymar fala que é branco, né? Até pouco tempo atrás ele falava que era branco. Não, ele
fala até hoje.
É.
Oh, não, o certidão de nascimento do Betora tá escrito pardo.
Ué, e daí?
E qual é o problema?
Nenhum problema.
Oh, o Fabiano de Anjoshi, no Japão, Anjoshi, ele fala assim, o River é Brasil no final da Libertadores. Lá do Japão você vai secar, rapaz.
E daqui a pouquinho, na geral, aqui da Kiss FM 92,5, volta, dá só um tempo aí.
Alô? Oi, o Pupa mandou avisar que o Na Geral Digital é uma porcaria, é tudo que ele faz no banheiro e que ele não vai jogar joguinho de internet, porcaria nenhuma, muito menos ver rede social, muito menos ainda ouvir a rádio online desses caras, nem por por nada nesse mundo. Quer saber? Ele não quer nem saber desse negócio de podcast, nem nada. Tá bom? E tchau pra vocês.
Aqui, da Kiss FM 92,5. E vamos pra mais mensagens pelo nosso WhatsApp 11 998874343.
Bora lá.
Boa noite, ô Quatro Patetas. Ô Zé, eu não concordo muito que o Flamengo só acertou, viu? Eles erraram, por exemplo, na contratação do Abel Braga. Teve que mandar ele embora, né? O que eu concordo é que sim, quando eles precisaram, quando eles viram que estava errando, precisaram arrumar e daí eles foram perfeitos, foram assertivos. Agora, poderia não ter sido isso, né? Gastaram 200 milhões esse ano e se não dá certo? Ia dar um prejuízo enorme, né? mas deu certo e eles provavelmente vão ganhar muito dinheiro. E se der errado, né? Perdeu lá para o Atlético Paranaense, quase perdeu para o Emelec, né? Deu sorte lá que a hora que ia fazer o 3-0, o juizão não deu um pênalti, né? Que era certo para o Emelec. Aí se cai fora da Libertadores, talvez não tivesse todo esse sucesso no Campeonato Brasileiro, né? Talvez não tivesse paciência com o português. Mas tiveram sorte e tiveram competência também, né? Abraço, Joclênis de Americana.
Joclênis?
Joclênis!
Joclênis!
Mas eu concordo com ele, só que seguinte.
Mas se não ganha, não.
Então, se não joga. E outra coisa, é muito mais fácil um time que investiu
200 milhões.
Que no caso do Flamengo, eu tô falando do elenco que ele montou. É muito mais fácil um time desse dar certo e ganhar tudo que tem para ganhar, do que um time que nem o Corinthians, que sai batendo cabeça aí, não sobra uma pataca no final do mês, né? Dá sorte como já deu. O bom do futebol é o seguinte, nem sempre essa fórmula dá certo, nem sempre o time mais competente, o clube mais bem gerido, nem sempre ganha. Isso é o gostoso do futebol. Mas a tendência de que ele ganhe é muito maior do que o cabeça de bagre que não sabe fazer o copo.
E olha, o Joclênis, você falou aí da quase eliminação pro Emelec, da eliminação pro Atlético Paranaense. Veja, na Copa do Brasil, a eliminação pro Atlético era um começo de trabalho do Jorge Jesus ainda. Sim. Ele estava acertando o time. Do Emelec, de um jogo para o outro, ele conseguiu ajustar o time e fazer prevalecer a superioridade técnica do Flamengo com relação ao adversário. Sim, então, assim, o quase, esse negócio todo aí, faz parte também da competição.
Verdade.
Então, assim, ele teve o tempo de maturar a equipe, teve o tempo de fazer no Campeonato Brasileiro, desenvolver a equipe para chegar no nível que está hoje, de ter 13, 14 pontos na frente do vice-líder, entendeu? Então, ele teve tempo para evoluir a equipe. E como
e Tite, material, né?
E como o Tite sempre diz, os resultados ajudam.
Ajudam. E teve material, né? E tem material para desenvolver, né? Isso que é bacana.
Tem mais, aí, Zé?
Tem.
Fala aí, os quatro cavaleiros do Apocalipse.
É nóis.
Beleza? Beleza. Aqui é o Paulo de Mogi das Cruzes, 56 anos, palmeirense. E só queria dizer o seguinte, vou torcer sim para o Flamengo, porque eu sou brasileiro antes de mais nada. E nada como ver o nosso país em evidência no mundo inteiro pelo um time que está representando bem a gente. Se fosse o Corinthians seria a mesma coisa. Por quê? Porque primeiro é o nosso país, depois as diferenças, depois as bobagens que nós sempre ficamos aí deixando o nosso povo em segundo plano. Nada como ter uma visibilidade no mundo inteiro pelo um bom futebol e como também mostrar as notícias boas do nosso país, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos.
Amém.
Tá bom, um abraço.
Você também, Paulo.
Tem mais.
Gozação à parte, isso aí sabe como é que chama? Evolução.
Isso. Ou inveja, né?
Não, o futebol cara precisa de gente evoluída.
Evoluir, mas tô dizendo.
O mundo precisa de gente evoluída.
Mas do outro lado também eu entendo, viu? Porque a gente. Esse Flamengo que eu tinha um pouco de bronca, assim, confesso, era um baita de um time do Flamengo. Zico, Adílio, o Júnior, aquele time 83, maravilhoso.
83, 82, eu ficava
a pé da vida que só eles ganhavam tudo! Pô!
Tem
mais? Aí depois passou. Mais um.
Boa noite, Chibungada. Aqui é o Ed Santista. Flamengo vai ficar no cheirinho. Sábado completa 39 anos. Parabéns ao Flamengo. Sábado, 39 anos, esperando a Libertadores. Um abraço.
Abraço, Ed. Tem
vale,
mais?
Vale também, vai.
Tem mais?
Boa noite, senhores. Eu sou brasileiro e eu vou torcer para River Plate. Me gusta muito. Américo de Santana de Parnaíba.
Último dessa rodada.
Boa noite, Quarteto Fantástico. Aqui é o Cristiano, corintiano de Vargem Grande Paulista. Eu vou torcer pro River. Acabar com o Flamengo. Porque enquanto o Flamengo não resolver aquela injustiça que fizeram com os meninos lá no Ninho do Urubu, que eles mataram os meninos. Não foi brincadeira, eles mataram os meninos. E aí ficam gastando milhões e bababá daqui, bababá de lá, e não resolve o problema das crianças lá, dos familiares. Pergunta para os familiares. Vocês estão adorando essas manifestações de apoio ao Flamengo. Pergunta para os familiares. Infelizmente é assim. Eu não vou torcer para o Flamengo. Bom, eu sou torcedor do Corinthians. Só do Corinthians. Eu posso ir para a Bahia, posso ir para qualquer lugar. Eu sou torcedor do Corinthians. E sempre serei. Um abraço a todos aí. Parabéns pelo...
aí, meu. Pelo programa. Aí, pô. Então esquece abraço, o futebol. Américo. Vamos só para a página de crime, esquece o futebol. Porra, esse programa é de futebol, filho. Se a gente não for falar de quem tá jogando futebol, porque tem problema na justiça, com morte nas costas, não falamos de time nenhum, amigão.
Não. Mas
para aí.
Não, pera aí, seu charuto. Nesse caso aí...
Eu até concordo com ele.
Nesse caso aí, não.
Tudo bem, mas agora vamos parar uma geral porque aconteceu isso?
Não.
Só um minutinho. Então não vamos falar mais de Flamengo aqui, porra.
Não fala mais
de Flamengo. Não vamos falar, porra.
Vamos ouvir mais um aqui. Tem mais um aqui. É mais um boletim da nossa repórter especial, Manu.
Zé, aqui é a Manu voltando pra falar do jogo. Brasil e Barbares, Morumbi. O jogo acabou de começar e tá 0-0. E Zé, eu acho que o Brasil vai levar um sacode, mas tudo bem. Beijo.
Esse time aí é a seleção do resto do mundo,
é isso? É a seleção do resto do mundo.
E o Brasil vai encarar isso aí?
Não, é só pra trazer.
Jogo-exibição.
Jogo-exibição. Vamos saber do Santos agora, Frank Fox.
Bora lá.
Por gentileza.
Peixe que tem compromisso sábado, 9 da noite, contra o Cruzeiro na Vila Belmiro, rodada 34 do Campeonato Nacional, ainda sem o Soteldo, que não retornou da seleção venezuelana, e o Délis Gonzalez. Os dois são aguardados para as atividades desta quinta-feira. O Délis Gonzalez serviu, obviamente, a seleção do Paraguai. O Jorge Sampaoli ainda tem dois treinos para definir o time que entra em campo no sábado, mas um time provável de Everson no gol, Pará, Averíssimo, Gustavo Henrique e Jorge, Alisson, Evandro e Sanches, Marinho, Sacha e o Soteldo voltando da seleção venezuelana.
Você falou Marinho e Sacha no mesmo time?
Marinho, Sacha...
Isso o teu.
Você pode falar assim, Sacha e Jorge no mesmo time?
É.
Ah, desculpa. Ou
Jorge.
Mas o Jorge aí vai também. Bom. E o Soteldo, então, voltando, o Délis Gonzalez ficaria apenas como opção no banco de reservas. Sobre a saída do Paulo Autuori, a repercussão que fica é a seguinte:
vai.
Com a saída do Autuori, as chances do Sampaoli permanecer, elas ficam ainda menores. Eu diria até que a saída do Sampaoli é uma questão de dias, de anúncio apenas. E imagino que talvez ele não queira anunciar essa decisão durante o campeonato, durante essa disputa aí pela vice-liderança, pelo vice-campeonato. Mas eu imagino que ele já tenha essa decisão, inclusive, tomada. Por quê? Porque o Autuori foi quem deu uma arrefecida naquela relação
dentro do presidente,
que ele tinha com o presidente. Né? Ah, eu não quero. Eu quero mandar jogos no Pacaembu, presidente Pérez. Ah, eu quero mandar jogo na Vila Belmiro, Sampaoli. Certo? Uhum. Ah, eu não indiquei esse jogador aí que você contratou lá do México, mas ele contratou e assim vai, entendeu?
Então, e qual seria o destino do Jorge Sampaoli? Bom, Palmeiras?
Interrogação! Isso é especulação, pelo menos por enquanto, né? O Sampaoli diz o seguinte: eu quero ter condições de ter um time em mãos que me dê a oportunidade de disputar títulos.
É.
Palmeiras?
De conquistar.
Interrogação!
Ué, mas ele não disse que seria
no Brasil. Eu acho que tem um time na Espanha que quer.
Ele não disse que seria no Brasil.
É o Sevilha, não?
Ah, o Sevilha não é pra disputar título, tá louco? O
Sevilha já treinou.
Ele já treinou, né? Foi embora.
Mas teve especulação também do futebol inglês procurando o Jorge Sampaoli.
Mas o Tottenham?
Para disputar título?
Antes, o Tottenham já anunciou o Zé Mourinho.
Ah, é verdade.
O Léo anda com medo dele ficar no Brasil tão grande.
Interrogação!
Ele tá inventando clube pro cara ir embora.
Você vai chorar, Lélio? Quer colocar ele até onde o técnico acabou de chegar.
Você vai chorar, Lélio?
Não, não, eu vou ficar triste porque o Santos vai ficar horrível. Só que é o seguinte, não, você vai o Sampaoli, se sair do Santos, ou ele vai pro Palmeiras ou Flamengo, que aí sim ele tem chance de título.
Interrogação! Parece que a tia Leila quer...
Ué, mas vai mandar o mano embora? Pô,
mas na hora, você acha?
Porra, você não mandaria?
Porra, velho. Aí faz contrato de 2 anos pra pagar multa rescisória, né? É. Ó, dirigente de futebol também, a gente tem que aplaudir, viu? De
vez em quando, mas, né, mas trocar Filipão por mano, você quer o quê, filho? Agora, é o seguinte, Lélio. Recebi uma informação que se caso isso aconteça, o Moisés e o Cidinho já vão cortar a careca, o cabelo de... E vou encher ele de tatuagem pra você não ficar com tanta saudade do Sampaoli.
Isso pode ser um problema. Porque Entendi. Os uniformes lá da fornecedora do Palmeiras são mais agarradinhos, né? Não sei se vai ter camisa pra entrar no Sampaoli.
Ah, é porque ele é parrudinho?
Não, você não vê como é que fica as do Santos quase estourando.
E as tatuas, mas não tem a saudade nem da careca, nem das tatuagens, porque... estará paramentado. Olha aqui, ó, vamos falar de coisa gostosa, produtos Cepera, produtos da linha Sabores Cepera, você tem que ter aí na sua casa, viu? Por exemplo, mostarda Cepera, que combina com cachorro quente, com risole, até com macarrão. E aquele macarrão lá que tá meio antigo aí na geladeira, manda uma mostarda Cepera, aí você vai ver como ele fica, dá uma pirada nesse macarrão. Com macarrão, por que não? Não importa a combinação, o importante é pirar no sabor. Você pira no sabor, você pira na mostarda, você pira na Cepera. Cepera, o sabor da vida, não tem receita. E olha só quantos produtos da linha Sabores Cepera, quantos tipos de mostardas você tem. Mostarda amarela, tradicional.
Tá aqui.
Tá aí na nossa bancada. Mostarda com mel, meu, é deliciosa, tá louco, fazer um dogão com a mostarda com mel Cepera, você pira qualquer dogão, viu, velho? Mostarda escura Cepera, vai pegadinha, gostosa, delícia também, mostarda Dijon da Cepera e a mostarda rústica da linha Sabores Cepera, então você tem que ter aí a linha completa aí na sua casa, pra você dar uma pirada nessa comidinha sem graça aí que pinta de vez em quando. Cê pira com a Cepera, rapá!
E vamos saber informações agora do Verdão, o Palmeiras!
Que tem o Grêmio domingo às 16h na Arena, jogo de número 150 do Palmeiras na sua casa que completou 5 anos. Uma vitória adia o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, se der empate ou no caso de uma derrota do Palmeiras, aí o Flamengo é mesmo sem jogar na rodada, porque já jogou, né? Empatou com o Vasco 4-4, o Flamengo se sagraria campeão brasileiro. A boa notícia para o Verdão nesta quarta-feira é que o Luiz Adriano, que vinha fazendo trabalho de recuperação, voltou aos treinamentos, atuou com os demais jogadores em campo, assim ele deve ficar à disposição para a partida do próximo domingo. Felipe Melo segue em recuperação de um edema na panturrilha esquerda, dúvida, portanto, diria até que está fora, mas aí joga o Thiago Santos sem problema nenhum. Lembrando que o Ramires também está agora à disposição, né? Já ficou até no banco de reservas na última partida. Aliás, ele ficou no banco de reservas também no clássico contra o Corinthians. E no jogo contra o Bahia, portanto, 2 jogos já. O Gustavo Gomes, que estava com a seleção do Paraguai, é aguardado nesta quinta-feira para se reintegrar ao grupo, deve voltar também. Palmeiras, que fez 3 jogos hoje nas categorias de base, perdeu o sub-20, estava 2-0 quando eu saí da redação ali, estava no finalzinho do jogo. Partida de ida da decisão do Campeonato Paulista, perdeu para o RB Brasil. Que aí é RB Brasil mesmo, não é Bragantino, porque não tem a parceria só no profissional. Que time esse RB Brasil tem nesse sub-20, hein? Só tapa na bola, jogo rápido, velocidade, bola no chão, sem passe longo, sem bola incompridada. Legal de ver, bonito de ver. Só que o Palmeiras no sub-20 também está na decisão do Campeonato Brasileiro. contra o Flamengo. Então teve, o Palmeiras meio que mesclou a equipe aí, não teve alguns dos seus principais jogadores nesta partida. No Sub-17, venceu o São Paulo no tempo normal por 4-2, mas aí na disputa dos pênaltis perdeu por 7-6. O São Paulo foi campeão paulista Sub-17, Palmeiras ficou com o vice-campeonato. E no Sub-15, goleou o Santos por 5-0.
Hã? Sub-15. Goleou,
Sub-15.
Santos goleou, ficou em vice.
Goleou o Santos por 5-0, foi campeão paulista desta categoria, o Santos ficou com vice-campeonato.
E outra coisa, já que você falou que o Santos tomou de 5, o Paulo Autuori tinha trazido um cara do Atlético Paranaense para resolver o problema da base do Santos, o cara também vai embora.
Aí, tá vendo? Mas o Santos foi campeão no Sub-11, viu? Ó, Sub-11, campeão Sub-11? Foi o Santos. Sub-13, campeão São Paulo. Sub-15, campeão Palmeiras. Sub-17, campeão o São Paulo.
Oh, que legal.
Sub-20, primeiro jogo da final, Red Bull Brasil saiu na frente 2-0 contra o Palmeiras.
Então vamos saber não, do tricolor.
Não, calma.
E o Corinthians?
Hã?
Pensei que você ia perguntar.
E o Corinthians? Eu pergunto.
Não passou pra final nenhuma.
Mas nem no Sub-23? Não.
Ganhou o feminino, bobão.
E o Sub-23?
O feminino tá indo bem mesmo.
Ganhou o feminino, bobão.
As meninas representam.
E vamos saber rapidinho também do tricolor do Morumbi. O São Paulo!
Olha, Lélio, Reinaldo e Arboleda não treinaram nesta quarta-feira na atividade que foi realizada na parte da manhã no CT da Barra Funda. O lateral esquerdo com dor de garganta foi preservado. Já o zagueiro equatoriano fez um reforço muscular. Os dois não preocupam para o jogo de domingo, 19h, contra o Ceará no Castelão. Thiago Volpi, que foi poupado da atividade da terça-feira por conta de dores do ombro, uma pancada que ele sofreu no jogo contra o Santos, hoje já treinou normalmente também, não é problema. Pablo, portanto, o único desfalque certo da equipe, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga no domingo. Toró, Pato e Raniel disputam a vaga no ataque. O Lisieiro pode ganhar o lugar do Jusilei no meio-campo. Tricolor, lembrando que no clássico contra o Santos, vocês mesmo disseram o seguinte: o Jusilei não foi bem.
Eu falei.
Pode ser que o Lisieiro então
no primeiro tempo ele não jogou nada, lento. E o Fernando Diniz está prestigiado?
Ué, até agora, 40 assim, dias. São três jogos, né? Uma sequência aí de três jogos sem nenhuma vitória. Agora pega um desesperado Ceará. Na conta dos jogadores e da diretoria, o trabalho dele ainda é bem conceituado.
E agora nós vamos falar da Calunga, presta atenção que ainda dá tempo, Black Friday da Calunga, entra no site calunga.com, faltam 4 horas e 8 minutos para acabar, tem promoção mais demais de barato no site da Calunga, calunga.com. Ou então você corre numa das lojas Calunga, são mais de 216 lojas, para você comprar tudo que você precisa para escritório, para organização. Tem drone, automação.
Olha aqui, ó, você já sabe, né? Material escolar é na Calunga, material de escritório é na Calunga, papelaria da Calunga. E, além disso, muita tecnologia. Esquenta Black Friday da Calunga, ó, tem uma multifuncional que vou comprar essa aqui, viu? Tô precisando de uma dessa tanque de tinta.
Tem 4 horas,
né? Multifuncional HP, tanque de tinta, Ink Tank 416. Ainda você leva junto um Microsoft Office 365 personal. Tava mais de R$1.000, agora tá só R$809,10. Você pode pagar em 10 vezes também essa impressora e muitos outros produtos no Esquenta Black Friday da Calunga. Entra aí no site, compras pelo site, tá bom? Tem aquele, ó, o headset Gamer Warrior. Nossa, sensacional, coisa linda. Você que joga videogame tem que entrar lá. Sabe aquela cadeira bonitona de gamer? Aliás, a gente podia pôr umas dessas aqui no estúdio, né?
Aí, teve gente que já se animou aí, ó.
Você tem? Você joga? Você gosta? Pra trabalhar aqui também deve ser bom, hein? Olha aqui, ó. Então tem lá na Calunga, no Esquenta Black Friday. Passa por lá, entre no site calunga.com e vai, Calunga!
Boa! Vamos pra algumas manchetes.
Manchetes?
Vamos pra algumas mensagens. Mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage e pelo e pelo Facebook da Kiss FM 92,5. Manda primeiro, oh, José.
O Alex Bezutti, corintiano de 43 anos, ele fala assim: ah, ó, ele fala que vai torcer para o River Plate, mas ele fala o porquê.
Por quê?
Eu irei torcer para o River Plate porque quando o Corinthians foi jogar a final contra o Boca, a torcida do River apoiou a torcida do Timão. Então, sábado, sou argentino. Alex Bezutti,
só por isso,
corintiano, ele justificou aqui a torcida dele.
E o Gabriel André Marcon fala assim: pergunta pro Zé Bola se o São Paulo tá bem, é isso?
Tá bem, tá bem. Tá, ué, tá oscilando ainda, né?
Eu não acho que tá bem coisa nenhuma.
Não, oscila ainda, mas, por exemplo, tá colhendo aí no clássico, colheu um empate, tá bom, ué.
E o Eduardo de Góis...
tá classificando pra Libertadores.
Né? O Eduardo de Góis Pinto, ele fala assim: Dorinês, eles estão ao vivo, eu tô vendo, Dorinês.
Viu, palhaço?
É mentira, tá tudo gravado.
A senhora que tá gravada, entendeu?
Não, senhor. A senhora tá... Quem gravou a senhora, Dorinês?
A senhora tá enlatada.
Nós gravamos tudo junto.
Não, a senhora foi gravada, Dorinês?
Foi gravada.
Não, senhor, nós gravamos tudo junto.
Só enlatada.
No mesmo estudo. No mesmo estúdio.
Nós estamos aqui, pô. Tá ao vivo no Facebook.
Oh, o Ney... Olha, meu filho, nós grava ao vivo. Só você tá. Essa hora tá na praia, seu Zé Paulo também.
Tô nada, eu tô filho. Aqui. Amanhã nós temos que trabalhar aqui. Também.
Ele está na beira da churrasqueira, só com as carnes ali da Swift ali, ó.
Quebrando o dedinho. Outro. Dando uma quebrada no dedinho. É. Olha aqui, ó. O Ney Santista fala assim: ô, Lélio, para de choradeira. Deixa o gringo ir embora. O Santos já teve Pelé, Neymar. Sampaoli é apenas um bom técnico, mas é cheio de invenções. O Dorival Júnior já fez grandes trabalhos no Santos, inclusive revelando jogadores, e ninguém mais fala. A imprensa é mediatista. Imediatista, né? Escreveu errado aqui. É, elogiar técnicos gringos está na moda. Vamos devagar. Se fosse tão bom assim, teria feito coisa melhor lá na seleção da Argentina, cheia de craques.
Derrubaram ele.
Então, eu acho que o destino dele, Lélio, será...
Estão falando até do Atlético Mineiro.
Interrogação!
Mas posso falar uma coisa?
Lélio não quer
não
ir no Palmeiras.
Não tem esse negócio, não tem esse negócio de técnico...
Interrogação!
Esse negócio de técnico brasileiro ou estrangeiro, pra mim, tantufas. O cara faz bem, o cara é bom técnico, interessa onde ele nasceu, pô.
Mas, vamos lá. Mas Ricardo, a sua paixão ali, pelo tango e pelo vinho argentino.
Usando a hashtag na geral na Kiss FM, Marco Falcone, boa noite, cavalheiros. Ó, que dica legal, Zé.
Diga.
E ouvintes. Fugindo um pouco do futebol, mas sobre o Dia da Consciência Negra, é o filme 42, A História de uma Lenda, baseado na história verídica do Jack Robinson, que foi o primeiro atleta negro a jogar a liga principal de beisebol nos Estados Unidos em 1947. Olha, ó, isso é interessante mesmo, ó. Fica a dica aí, ó. 42, A História de uma Lenda. Boa, ô Marcão Falcone.
Baita filme.
E o Anderson Gomes Garcia, amigo de Zé Paulo, usando a hashtag na geral na Kiss FM, ele é lá de Volta Redonda.
O Anderson Garcia, ele cada hora ele tá no lugar.
Ele falou que ele é o primo dele.
Ele é o primo dele mesmo. Vai.
Sábado vai ser 3-2 pro Volta Redonda, ele falou.
E seu áudio tá muito ruim, viu, Anderson?
E óbvio, ele mandou um chupa Zé Paulo, que ninguém é de ferro, né?
Seu áudio está uma porcaria. Aí tem uma proposta aqui, Dona Inês.
Ah.
Eu não sei o que quer dizer isso, alguém me explique.
Eu te proponho, sim?
Alguém me explique. Dona Inês, se a senhora quiser... Eu posso ser o seu sugar baby.
Olha.
Aceita o Hunter Mendes.
Louco.
O que quer dizer isso, Dona Inês?
Não faço a menor ideia, mas vai pedir pra sua mãe.
A senhora já teve um sugar baby, Dona Inês?
Não, senhor. Aí a senhora tem que pagar ainda, Dona Inês.
Ah, é?
Não, aí no caso é. É, ela vai ser o sugar baby dele. Ele que, ele que vai bancar ela.
Eu acho que não.
Eu acho que é o contrário.
Ah, ô, mão de vaca. Ah. Sai fora, ô.
E o Na Geral aqui, da Kiss FM,
não, Léo, 92. Não, acabamos de chegar.
1,5, tá indo embora. Vivo, né, Inês? Volta amanhã. Ah,
Manu tinha mais um boletim, ó.
Põe aí rápido, põe
rapidinho,
aí.
Rapidinho, Manu. Vamos lá, vai, Manu!
Kizé, o rabo tá correndo atrás do cachorro. 7-0 pro Brasil.
Aí, boa, Manu!
Obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, 6:30 da noite. Tchau, Zé, Frank, o Dona Inês.
Sugar... Eu não quero nem saber.
Sugar Baby, vem
você
aqui.
Você quer o Sugar tua Baby?
Que é, tua mãe que é Sugar Beira.
Sugar Beira.
É ela que é.
Tchau.
Na geral.